qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.
A coluna de hoje vai tratar da renúncia do ex-presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha. Eduardo Cunha renunciou na semana passada, na quinta-feira, após um longo período em que sustentava perante a opinião pública, praticamente em todas as suas manifestações, que não é um homem de renúncia e que não faria isso. A renúncia de Eduardo Cunha na quinta-feira da semana passada mostra que mesmo personagens que têm extremos poderes, que muitas vezes manipulam recursos dos seus cargos e prerrogativas, quando estão submetidos à lei, são obrigados a se enquadrar e, dessa maneira, mostrar sua própria fragilidade. Eduardo Cunha, segundo alguns analistas, aproveitou as circunstâncias de esta, da semana passada, ser a penúltima semana antes do recesso da Câmara dos Deputados. Nesta semana, a Câmara entra em recesso e, supostamente, segundo alguns analistas, o deputado fez uma jogada com vistas a prolongar a possibilidade de se manter no cargo antes que as denúncias contra ele cheguem ao plenário da Câmara e o plenário possa tomar uma decisão definitiva. Qual foi o aspecto que, num certo sentido, poderia explicar essa manobra? Em primeiro lugar, o fato de que Eduardo Cunha, tendo calculado renunciar na penúltima semana, ganha tempo porque, se por acaso a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados não examinar o pedido de um recurso que o deputado fez a esta comissão nesta semana, significa que a Comissão de Constituição e Justiça só voltará a funcionar no início de agosto. Com isso, o deputado ganharia 2 ou 3 semanas para recompor a sua própria situação e, num certo sentido, avaliar melhor que recursos vai utilizar na defesa que terá que apresentar perante essa comissão e depois, quando chegar ao plenário, perante o plenário da Câmara. Há, portanto, uma séria dúvida a respeito de se o deputado utilizou este momento apenas para postergar o resultado final dos seus processos na Câmara. A ideia seria de que Eduardo Cunha teria feito um acordo tanto com o Palácio do Planalto como também com os deputados que presidem as comissões de Constituição e Justiça e membros do Comitê de Ética da Câmara para, com isso, postergar o processo e evitar a sua imediata cassação. É preciso aqui considerar várias coisas. Em primeiro lugar, levar em conta que, para o Palácio do Planalto, quer dizer, para o presidente interino Michel Temer, seria extremamente importante resolver logo o caso de Eduardo Cunha, porque a sua situação pendente levou a que o presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, esteja postergando colocar em votação matérias que são de interesse do Palácio do Planalto. Então, desse ponto de vista, é possível que o Palácio do Planalto quisesse, tenha o desejo de acelerar esta decisão. Por outra parte, é preciso considerar que, para haver um grande acordo em que todos estivessem envolvidos para, com esta manobra de Eduardo Cunha, preservar o seu mandato, o número de atores envolvidos nessa situação é muito grande, o que levanta uma dúvida sobre se isso pode ocorrer imediatamente dessa maneira. O fato, no entanto, é que o Congresso Nacional, de um modo geral, mas em particular a Câmara dos Deputados, está diante de uma excelente oportunidade de finalmente enfrentar a oportunidade de renovar a sua imagem perante a opinião pública. Na verdade, por uma série de razões, a Câmara dos Deputados ficou extremamente mal prestigiada perante a opinião pública. Os índices de desconfiança dos cidadãos da Câmara, em particular, mas também dos partidos políticos, é muito alto, superior a 80%. De modo que este é um momento em que o Congresso como um todo e a Câmara em particular poderiam restaurar a sua dignidade, recuperar prerrogativas e, ao mesmo tempo, mostrar à opinião pública que está ligada aos problemas mais importantes da população e não apenas nessa lógica de distribuição interna de poder. Esta oportunidade, talvez, os principais líderes da Câmara não queiram perder a oportunidade de poder resolver a questão desta maneira. Por essa razão, é preciso tomar com cautela a ideia de que tem havido um grande acordo e que simplesmente isto vai levar à preservação do mandato do deputado Eduardo Cunha. Além disso, é preciso considerar também que o deputado Eduardo Cunha é réu em dois processos no Supremo Tribunal Federal. Processos esses que foram instaurados e tiveram o seu desenvolvimento pela Operação Lava Jato. Afora isto, a sua mulher e a sua filha são processadas também pela Operação Lava Jato na comarca de Curitiba, perante o juiz Sérgio Moro. Todas essas circunstâncias deixam a situação deste parlamentar, que foi considerado o mais poderoso presidente da Câmara, depois de Ulisses Guimarães, nos anos 80, que este deputado finalmente tenha que se submeter à lei, levar em consideração as exigências dos processos, responder às denúncias que pairam sobre ele, sobre desvio de dinheiro da Operação Lava Jato, contas que teria em bancos na Suíça e todos esses processos, todos esses indicadores. Na verdade, isso mostra, de uma maneira extremamente importante, que apesar de todas as dificuldades, o sistema de integridade que existe no Brasil está cada vez mais próximo das pessoas que cometeram delitos, cometeram malfeitos. E, desta maneira, colocando na ordem do dia, para o conjunto da sociedade brasileira e para os brasileiros, a ideia de que na democracia funciona o império da lei. Ou seja, na democracia todos são iguais perante a lei e têm que responder perante ela. Convido todos os ouvintes a frequentarem a coluna de novo na próxima terça-feira. Muito obrigado.
A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.